We'll go on getting back, it's on getting back, it's on getting back, it's on getting back.
It's coming, football's coming home, it's coming.
Salve, salve, amantes da Premier League, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast da Three Lions BR, a casa da Premier League no Brasil. Eu sou o Jorge do Carmo e estamos aqui hoje para falar do Arsenal, o Arsenal que ganhou o título da FA Cup no fim de semana passado, contrariando expectativas, é um time que se reergue nesse final de temporada, então a gente quer falar sobre o Arteta e tudo que esse time ofereceu essa temporada e o que pode oferecer na próxima também. Para isso, tô com o meu Dream Team formado mais uma vez, tô com ele, Vitor Padilha. E aí, Padilha, tudo certo?
Tudo certo, Jorge, boa tarde, César. Temos surpresa aí, não vou querer dar muito spoiler não. Só segue o jogo, boa tarde para todo mundo e bom programa.
E aí, César, tudo certo por aí também?
Salve, Jorge, muito bom dia, boa tarde, boa noite a você que está escutando. Estou muito feliz que a gente finalmente vai fazer um especial do Arsenal, e eu acho que é um bom momento para a gente revelar um segredo da Three Lions, que é a nossa foto de grupo do WhatsApp, que é ninguém menos que o Unai Emery.
O saudoso, na verdade saudoso não, o torcedor do Arsenal quer esquecer. E por falar em torcedor do Arsenal, esse episódio se torna especial porque a gente convidou justamente um torcedor. O dono, né, o chefe, o representante da página Gunners BR, Bruno Paes. E aí, Bruno, tudo certo?
Fala aí, pessoal, tudo certo, sim. Comentar um pouco sobre o Arsenal, né, vamos nessa. Começo assim já começa pelo título, então dá até motivação de começar a falar mais sobre esse time.
Exatamente, né, vamos falar de coisa boa. Então a gente fez essa conexão São Paulo-Rio pra justamente falar sobre Arsenal hoje. Bruno, aproveitando que você comentou desse título, queria que você, como torcedor, que você viu nas redes aí também do pessoal que comenta nos seus posts, né, qual que foi a importância, depois dessa temporada, desse título do Arsenal?
De primeira assim, o título, ele meio que, como até propriamente comentei, ele salva não só as temporadas como as passadas, que tenham sido bem difíceis, até mesmo na própria contra o Chelsea no ano passado, contra na Europa League, que o Arsenal acabou não jogando simplesmente. Mas eu acho que o ponto principal foi conseguir garantir uma vaga na Europa League, ganhando do Chelsea na final e ainda conseguindo tirar a vaga do Tottenham. Então, pra Londres tá uma coisa linda.
Ficou o famoso final perfeito, né? E o final perfeito que vem depois de uma temporada que começou assombrosa, né? Começou com o Emery, muita briga de vestiário, a gente tá falando de um Xhaka, por exemplo, que tirou o uniforme, jogou no chão, gritou com torcida. Teve de tudo, até chegar o Arteta, o time começou a funcionar um pouco melhor, e é justamente sobre isso que eu queria falar agora. César, depois de 6 meses de trabalho, já dá pra dizer que o time tem uma cara, tem um estilo de jogo?
Eu acho que o torcedor, não só o torcedor do Arsenal, quem acompanha o Arsenal no geral, precisa ter calma. Você falou, 6 meses, né? O Arteta tem muito pouco tempo de trabalho. Comparar com Klopp, comparar com Guardiola, a gente não pode falar que tem a cara do Arteta ainda. Sem contar que a gente não sabe qual é a cara do time do Arteta. Você pega, por exemplo, um time do Caribe, você sabe falar pra mim como joga o time do Caribe. Mas o Arteta, como assim, é o primeiro grande trabalho na vida dele como treinador, a gente vai descobrir ainda qual é a cara do Arteta. Eu acho que o principal impacto dele é trazer um espírito novo, assim. Com o Emery, a gente sentiu um Arsenal que já entrava derrotado. E um Arsenal que perdia, ia no jogo seguinte, perdia de novo, e tava tudo bem. Pro Emery, tava tudo bem, era só um acaso que não ia se repetir, sempre se repetia. E eu achei muito interessante que a gente espera do Arteta um estilo parecido com o do Guardiola, né? Um discípulo de anos dele. Mas as grandes partidas pra mim do time do Arteta foram contra o Liverpool e o City, que não foi necessariamente um jogo positivo, foi muito mais reativo, mas que conseguiu enfrentar times muito mais consolidados, até melhores que o próprio Arsenal, e conseguiu vencer, né? Foi essa sequência de ganhar do Liverpool, ganhar do City, agora a final com o Chelsea, que dá mais otimismo, assim, e eu acho que a gente ainda vai descobrir muito do trabalho do Arteta, Jorge.
Não queria falar nada não, mas eu gosto de comparar muito ao Unai Emery com o Abel Braga, né? O Abel Braga, pra ele é normal perder. Pro Emery é normal perder. E eu não gosto desses técnicos que acham normal perder em diversas situações, como diria o Abel Braga, foi lindo. Então, assim, eu acho que a mudança do Arsenal foi, sim, pode ser a melhor mudança que eu tenha visto nos últimos tempos do Arsenal, porque o Arteta chega com, já conhecendo o clube, né? Tem todo um processo de conhecer a casa, de conhecer, já saber onde pisa. Então, pra mim, vejo com muita animação essa chegada do Arteta. Eu acho acho que tem tudo para dar certo nessa próxima temporada.
Eu acho muito válido, né, a gente apontar esses erros do Unai Emery. Não sou grande fã, mas eu acho também válido a gente se lembrar que é um treinador que tem lá os seus títulos, né? Tem as suas Europa Leagues aí, a gente pode ver o trabalho dele como Sevilha. Então acho que a gente tem que ter um pouco de calma, vamos dizer assim. Não, mas não vai ser hoje, não vai ser em pleno meio de semana, final de temporada, que eu vou defender o Unai Emery, né? Pelo amor de Deus. Bruno, a gente falou um pouquinho agora também sobre essa questão de recuperar o time e recuperar os jogadores, né? Que estavam numa fase horrível. Desse time do Arsenal, desde que o Arteta chegou, quem que você acha que foi o jogador que mais evoluiu com a chegada do Arteta?
Questão de jogadores que mais evoluíram, eu acho que quando você faz essa ideia, tu pensa nos jogadores que realmente melhoraram bastante, não que já eram bons e ficaram um pouco melhores. Eu reparo um pouco, assim, de princípio, no Xhaka. Acho que ele é o principal, assim, do meio-campo do time, né, que melhorou. Depois você tem alguns que seguem ele, como o próprio Mustafi. Pra mim, eu não gosto muito do futebol do Mustafi, mas, assim, ele não tá tão pateta, né, como tava nas últimas temporadas com o Arsenal. Ele acabou sendo um pouco mais regular. Óbvio, continua errando, mas ele erra menos. Então acho que primeiro seria mais o Xhaka mesmo, e depois eu colocaria o Mustafi ali como uma segunda posição, e de princípio seria isso.
Eu acho que são jogadores que é possível apontar que a mídia saiu um pouco, né, de pegar no pé deles, e os jogadores começaram a render um pouquinho mais. Ainda não é o esperado, né, não somos nem eu aqui, eu acho que ninguém aqui que tá gravando é grande fã do Mustafi, é bem difícil a gente achar hoje em dia, né, mas é super válido saber como o Arteta conseguiu trabalhar melhor esses jogadores desde que chegou.
Foi muito bom pro Xhaka jogos sem torcida, né? Porque se tinha uma coisa que adoravam era vaiar ele toda hora que ele saía.
Verdade, é verdade. Então vamos ver como vai ser essa volta aí, né? De torcida, quando acontecer, né? Não sei se vai ser 2020 ainda. Como a gente tava falando de evolução de jogadores, teve muita presença de jogadores da base que surgiram muito bem, né? Padilha, quem que você colocaria como os principais nomes que surgiram aí da base, ou uma molecada que foi contratada também, e que a gente pode com certeza considerar para a próxima temporada, que vai estar jogando e já tá mostrando futebol?
Eu sou muito fã do futebol do Gabriel Martinelli, né? Eu vou falar mais os que chegaram, porque eu acho que da base seria legal o Bruno completar com alguns jogadores que ele sente mais animação. Eu sou muito fã do Martinelli, eu acho que desde que chegou no Arsenal, tem mostrado um futebol impressionante, depois desse pulo ituano o Arsenal, né? Você não imagina que o cara vai ter um pulo desse tamanho e ainda manteve bom futebol, fez gols importantes, fez gols que já deram aquela amenizada quando você chega na Europa, quebrar aquele gelo. Gosto muito do PP, por mais que para mim ele foi uma temporada muito abaixo, como a gente falou nos outros episódios. Acho que ano que vem já pode ter aquela adaptação melhor, acho que ele pode, ele tem muita bola, muita, muita bola mesmo, gosto muito do futebol dele, e gosto muito do Guendouzi também. O Guendouzi, por mais que, né, muitas vezes foi comparado com o Davi Luiz, eu via muita gente no Twitter zoando os dois, brincando com os dois, né, caramba, parece até o mesmo futebol, mas eu gosto muito dele, gosto muito, muito dele, eu acho que com o Arteta ele tem tudo a crescer e aprimorar as falhas e algumas coisas que ainda estão abaixo.
Dos outros jogadores de base, Bruno, a gente pode destacar só o Saka, acho que o Willock, o Maitland-Niles, esses jogadores não convenceram muito ainda, né?
Então, assim, indo por parte, né, já começando pelos jogadores de base, como você falou, o Saka, ele é isoladamente o principal destaque, assim, é um cara que você não pode deixar de falar. Os números dele são absurdos, ele é simplesmente o maior assistente do Arsenal na temporada, e ele tem 18, 19 anos, então, isso é simplesmente ridículo, se você parar pra pensar. O cara que chegou agora dá, pô, mais assistência que todos os outros jogadores. De segundo, assim, o Willock também, o Willock e o Nketiah, um pouco mais rodado já, junto com o Nelson, já foram emprestados e voltaram, mas, como eu posso explicar, o próprio Niles, ele é um jogador que eu acho ele muito bom. Ele é aquele cara que onde tu coloca ele pra jogar, ele vai jogar. Pode ser de meio um pouco mais avançado, lateral direito. Nos últimos jogos ele acabou jogando até de lateral esquerdo, completando uma função na saída do Tierney. O Nketiah, sobre o Arteta, eu não gostei muito, porque é da mudança. Eu gosto muito do Nketiah jogando, só que todo jogo ele acabava tirando o Lacazette. Essa assistência acabava até me incomodando um pouco. Teve até um lance que ele acabou sendo expulso com 2 minutos que ele entrou em jogo, prejudicou o Arsenal. Continuando assim, a questão do próprio Willock, a gente pode falar que ele é um ótimo jogador, tem um passe e uma cadência muito boa. Ele já realmente já joga como gente grande. Tem outros jogadores, como respondendo, né, para a próxima temporada, que você falou que podem chegar bem. Com certeza eu apontaria o Saka, o Martinelli. Outro cara também que vai chegar num problema de criação que tem no Arsenal, que é o Smith Rowe. Ele é um muito bom jogador. Ele está emprestado agora, voltou agora do Huddersfield. E aí são ótimos jogadores que eu gostaria de pontuar também. O Nelson, ele acaba sendo reserva do PP, que está muito bem. Os números dele eu acho bons, por sinal. se não me engano, foi algo sobre 29 jogos, ele tem 9 gols e 8 assistências, realmente não é um número tão bom, mas se você somar a participação por gol, dá quase uma por dois, a cada dois jogos, não é algo tão ruim assim, mas comparando essa juventude, sim, é ótimo, né? A questão só do Guendouzi, que realmente eu não mencionei ele, porque ele provavelmente não vai ficar para a próxima temporada.
Exatamente, a gente vai ter que ver, né, quais jogadores vão se manter, mas os jogadores da base parecem muito promissores, acho que o Bruno conseguiu dar uma resumida aí desses jogadores que prometem para a temporada que vem, mas o Padilha citou um nome muito legal, Bruno, da gente comentar, que é o Pepe. A gente, falando um pouquinho de bastidores aqui do Three Lions BR, a gente já teve algumas discussões sobre se foi uma decepção essa temporada o Pepe, ou se não, se demonstrou alguma melhora. Para você, como torcedor que viu o Pepe no preço que chegou e jogando a bola que jogou também, o que, que você achou? Foi uma grande decepção ou que ainda promete?
Então, eu não acho uma grande decepção. Ele realmente poderia ter rendido melhor, eu não vou mentir. Mas era a primeira temporada dele, segunda no caso, ele tá... Primeiro, desculpa, ele tá um ano no Arsenal, chegou 1º de agosto do ano passado. Eu acho que ele poderia realmente ter rendido um pouco melhor. Quem viu ele jogando no Lille sabe que ele realmente era absurdo, muito saboado jogando. Ele tá sendo no Arsenal, só que o nível de Premier League mesmo é acima da League One. Então eu acho que o preço dele, se fosse pago assim direto, realmente seria um pouco acima do que deveria ter sido. Mas o preço, ele foi parcelado, então o Arsenal, ele vai pagar aí o preço dele durante, se eu não me engano, 2 ou 3 anos. Então ainda é uma coisa que até se torna palpável, né, de certa forma. Falando rápido sobre o futebol dele, eu acredito bastante também. Ele é um cara que demonstra muita habilidade. Às vezes eu fico até meio impressionado, porque ele chutando de peito de pé não chuta bem, mas ele chutando de chapa, ele coloca a bola no ângulo. Isso pra mim não faz muito sentido, mas ele consegue fazer. Viu o jogo? O próprio jogo da final, ele colocou uma bola no ângulo ali de chapa, pegando de primeira, que eu falei, que isso? Contra o Brighton também, o Aston Villa, se eu não me engano. Ele sempre consegue dar uns chutes absurdos. E aí tu vê ele estando de peito de pé, a bola, pô, vai mastigada, quica antes do goleiro, vai em cima do goleiro. Não dá pra entender muito. Mas falando em geral, o futebol dele é bom e eu acho sim que ele é importante. Porque a função dele principal é tática, né, cara? Se você parar pra pensar. Porque se você não tem ele ali na ponta direita, você poderia fazer Aubameyang e Lacazette na frente, com dois atacantes só. Quando você tem um PP no elenco, você é praticamente forçado a fazer 3 atacantes se você joga o Alba pra própria ponta esquerda, né? Então é importante lembrar disso.
E teve muita oscilação na escalação também, né? O Arteta teve que testar muito, tanto que o PP não jogou tantos os jogos como titular, mas a gente vai ver o que vai ser da próxima temporada. César, tem algum outro jogador polêmico que vale perguntar pro Bruno?
Jorge, ele falou do PP, não foi uma decepção. Queria lembrar a todos que eu defendi que o PP não era uma decepção e fico muito feliz de ficar ao lado de Bruno e não desses palhaços. Sobre jogador polêmico, Mesut Ozil, né? Todo mundo sabe que já foi um craque e que hoje em dia é um grande ponto de interrogação. Ninguém sabe aonde o Ozil vai jogar na próxima temporada e, pior, ninguém sabe como o Ozil vai jogar na próxima temporada. O Wenger gostava bastante dele, o Emery já encostou, o Arteta também não deu nenhum sinal que vai utilizar. Então, Bruno, como torcedor e até como analista, né, do Arsenal, você acha que o Ozil devia desencanar de vez do Arsenal e procurar outros ares, ou algum dia ele ainda vai ter espaço de novo?
Assim, de primeira, ele não vai querer sair do Arsenal, com certeza. Ele ganha um salário astronômico e ele ainda tem um ano de contrato com o Arsenal. Então, o Arsenal mesmo queria vendê-lo, né? Tinha rumores aí falando sobre. Mas ele não sai, ele prefere ficar no Arsenal. Ele gosta de jogar no Arsenal em si, mas a ideia, ele não joga desde 7 de março. No último jogo, que ele até deu assistência pro Lacazette nesse jogo, foi 1-0 pro Arsenal. O que vale ressaltar é que é muito complicado falar dele, porque ele é um cara que tem futebol, só que ele precisa demonstrar o futebol. Ele é aquele cara que todo mundo sabe, tem noção que ele sabe jogar, mas ele não tá jogando, entendeu? Então, é muito complicado. Eu, particularmente, sou fã do Ozil, mas eu já tô mais na realidade de cada vez menos acreditar numa volta dele ao futebol, em alto nível, assim. Questão de jogo, classe, não adianta. Não tô falando isso porque eu tô suposto, mas é indiscutível. Quem viu ele jogar sabe que ele tem um passe diferenciadíssimo. Tem vezes que tu tá vendo ele jogar, ele dá um lançamento, que ele acha um cara que nem na câmera da televisão aparece. Não dá pra entender. Mas falando em geral mesmo, né, e principalmente atualmente, ele não tá jogando o que a bola precisa jogar pra ser titular do Arsenal, assim. Isso, indiretamente falando, no time é um problema, porque isso causa um déficit na criação muito grande, tanto que a ideia de fazer o link com o ataque parte de, por exemplo, o Ceballos, que tá atuando um similar segundo volante, né, vamos dizer assim. Então, é muito complicado, assim, o time, por vezes, acaba tendo muita dificuldade de criar. E aí, tem que ficar optando por lances como bola longa, a dependência dos laterais pra conseguir cruzar, enfim.
Deixa eu falar, eu só queria falar que o César arrumou um grande amigo que é o Bruno, porque o César rasga elogios ao Ozil, ele rasga elogios ao Ozil, então acho que a gente acabou de fazer uma amizade sincera e que vai ser pra vida inteira aqui nesse podcast, viu, Jorge? Mas eu já quero puxar pra minha pergunta, eu já quero puxar pro meu lado, que o assunto foi transferências do Ozil, e eu quero ser o cara que já pensa no cenário pior, né? Já quero falar sobre uma possível, ou não, possível saída do Aubameyang do Arsenal, né? Que falam muito sobre o Aubameyang estar esperando alguma proposta do Barcelona, algum possível interesse do Barcelona no Aubameyang. Eu queria saber do Bruno, existe algum jogador no mundo que seria capaz de substituir o Aubameyang no Arsenal e qual seria esse jogador?
Caraca, isso aí me pegou desprevenido. Cara, assim, eu não consigo ver um jogador assim que, se você coloca no lugar do Aubameyang, consegue fazer aquela função tão bem quanto ele. É simples, porque ele é um jogador que muitas vezes ele precisa ser rápido pra conseguir fazer os gols que ele faz. Eu não vejo muito um atacante que seja tão óbvio. Se você falar, ah, bota um Lewandowski ali. Óbvio que se botar um Lewandowski vai dar bom, mas falando real, né? E, assim, sendo realista, sabendo que um atacante que o Arsenal tenha condições de comprar. Eu não vejo nenhum, assim, a princípio, que consiga resultados tão rentáveis quanto o Aubameyang tem pro Arsenal. É simples, né? Tipo, a questão da negociação que você falou, que quanto o Barcelona. Eu entendo a razão dele, não julgo nem um pouco o Aubameyang, porque ele é um jogador world class, então ele é um cara que precisa estar disputando o Champions League. Acaba que ele não é legal pro papel dele acabar participando de uma reconstrução de time, ele já quer entrar num time pronto, entende? No próprio Barcelona ele entraria num time que tá moldado, não tá nas melhores fases, mas é um time moldado, pronto, você coloca, solta a bola no pé do Messi e o time joga. Mas assim, eu acho que a saída dele, eu acho que vai esfriar um pouco, ele tende a renovar o contrato, já falando assim, né, porque o pedido dele não foi tão alto. Ele recebe 200 mil por semana atualmente, ele quer um contrato de 3 anos recebendo 250. É super tranquilo, pra ser honesto, porque um time que paga 350 mil pro Ozil e o Ozil simplesmente não joga há 4 meses, dá pra pagar 50 mil a mais por semana pro cara que é simplesmente o melhor jogador do time isolado. Então, assim, eu vejo com bons olhos, porque um dos principais empecilhos era a questão de conseguir disputar competições europeias, e com o título o Arsenal vai disputar a Europa League. Então isso pode sim dar uma ideia assim, pro Aubameyang continuar.
A propósito, eu acho que o Padilha trouxe um tema muito legal de falar de transferências, mas vamos falar de coisa boa, não de craque que tá saindo, mas de possíveis craques que estão chegando, né? Não sei nem dizer se são craques, Padilha que vai me dizer na verdade, porque estamos falando muito, por exemplo, sobre a chegada de dois brasileiros aí, sobre o Coutinho ou sobre o Willian, né? Tem esse aí período de transferências, fica complicado saber se é realmente real ou não a negociação. A do Willian parece ser quase certa, né? Que está acontecendo a negociação com o Willian do Arsenal. E do Coutinho pode ser só um rumor, talvez, né? Saberemos mais pra frente. Padilha, qual desses dois cairia melhor com a camisa do Arsenal pra você?
Só falando que, dando uma pesquisada aqui, hoje já teve o jornal A Bola, que é o jornal português, e o Lance aqui do Brasil, falando que o Arsenal formalizou proposta pelo Willian, então pode acontecer muito essa negociação, o Willian acabar parando no Arsenal, porém eu vou ficar com esse rumor que a gente não sabe se vai pra frente. Eu prefiro que o Coutinho chegue no Arsenal do que o Willian. Eu preferiria vendo o Arsenal reforçando o seu meio campo do que reforçando o seu ataque, se assim posso te dizer. Porque o Willian também já é um cara de 31, enquanto o Coutinho tem seus 28 anos, então já não considero o Coutinho jovem, né? Eu acho que o Coutinho não é jovem pro futebol, mas também não é velho. Mas se fosse pra escolher um, eu contrataria o Coutinho. Eu, no meu entendimento, eu vejo o Coutinho melhor pro Arsenal do que o Willian. Eu prefiro o Coutinho na mão do Arteta do que o Willian.
César, você vai seguir a opinião do Padilha também ou você iria preferir o Willian?
Cara, imaginando que é pra chegar, pra jogar, eu prefiro o Willian. O Willian, ele já se provou na Premier League, ele... não que o Coutinho não tenha se provado, né? Vamos lembrar o Coutinho do Liverpool. Mas que o Coutinho paira um ar de desconfiança sobre ele. O Bayern não quer pagar o preço que o Barcelona quer pelo Coutinho, porque é um absurdo. Eu imagino que se o Arsenal fosse contratar, ia ser por empréstimo. E o Willian, ele é o melhor jogador do Chelsea da temporada, ou um dos melhores. Então você já sabe que na Premier League ele vai render, nessa Premier League ele rendeu, então a chance dele render na próxima é muito grande. Qual eu acho que é o problema é, o Willian vai jogar mais pelas pontas do que o Coutinho. O Coutinho é um cara mais centralizado que o Willian. Mas se eu tivesse que apostar, assim, o Willian ia ser mais barato e eu ia ter mais certeza que ia render, assim. Eu acho que pro Arsenal, mais seguro seria o Willian.
A propósito, a gente tá nessa discussão, né, justamente de se poderia ser o Coutinho ou o Willian. A gente tá falando de meio de ataque, mas nem sei se essa é a são as principais, né, posições que o Arsenal precisa se reforçar. Bruno, falando de todas as posições em que o time tem alguns defeitos, aí, algumas falhas, você acha que seria justamente essas posições de ataque ou do meio de campo, ou seria alguma outra posição que o Arsenal precisa se reforçar?
Sobre as novas contratações, eu acho que o mais importante não é nem falar deles dois, apesar de ser jogador bem mais conhecido, mas é falar do próprio Gabriel. Chegou a notícia hoje de uma fonte muito confiável que fala sobre o Lille, que ele escolheu o Arsenal e está procurando o máximo possível fechar com o Arsenal. Eu acho que ele é o ponto mais importante porque é muito lógico, né? O Arsenal precisa urgentemente de jogadores para defesa e nem tanto para o meio campo e ataque. Não, na verdade, para o meio campo precisa, por questão de um setor de ligação ali, mas pro ataque não precisa tanto. Mas assim, falando rápido, assim, que vocês pontuaram sobre o William e o Coutinho, né? Depois eu volto nesse assunto do Gabriel. Eu prefiro um jogador mais flexível possível pro Arsenal, porque o Arteta, quem tá acompanhando, sabe que dependendo de contra quem ele vai jogar, ele monta uma escalação. Se ele for jogar contra um time grande, ele joga com 3 zagueiros. Se ele for jogar com um time que ele precisa colocar o time pra frente, ele coloca 2 zagueiros, joga com os 2 laterais normais, e aí bota o time pra jogar pra frente, né? Então isso varia, isso interfere muito, porque em partidas ele pode, se você, por exemplo, contrata o Coutinho, você consegue colocar o Coutinho tanto numa ponta esquerda, que ele acabava atuando às vezes no Barcelona, como também num meio mais centralizado, conseguindo fazer a ponte entre o meio campo e o ataque, né? Fazendo esse link. Eu acho o Coutinho um pouco mais interessante que o William por causa desse sentido, além da idade. Vou falar depois do William, mas completando sobre o Coutinho. Ele é um jogador que precisa voltar a jogar o futebol que ele jogava. Então não adianta muitas vezes você colocar ele num Barcelona, num Bayern, porque ele não vai conseguir ter o destaque que precisa pra mostrar que ele ainda sabe jogar futebol. Os números dele no Barcelona, ele tem 75 jogos, 21 gols e 11 assistências, se não me engano. Ele tem basicamente 32 participações em 75 jogos, continua sendo quase uma a cada 2 jogos, 3 jogos ali por média. Também não é ruim, mas é aquela coisa, pro Barcelona, né? Então pro Barcelona você precisa constantemente fazer gol, precisa constantemente conseguir números altos, o Suárez, o Messi podem falar isso muito bem. Mas no lance dele, eu acho ele mais importante porque ele precisa dessa nova identidade, ele precisa fazer o que ele fazia no Liverpool de novo, entendeu? E o Willian, agora jogando pro ponto do Willian, né? Eu acho que o Willian ele é mais vantajoso de forma contratual, por quê? Porque ele vem de graça, então isso é um ótimo, né? É uma ótima ferramenta, porque você não vai precisar gastar com ele por transferência. O único problema nisso é que eu acho que ele vai exigir um contrato alto, e o Arsenal ele tá com a ideia de conseguir meio que desafogar questão salarial dos jogadores mesmo, que para novos reforços. O Uzi é uma ideia de projeto que provavelmente, né, depois não dura mais de uma temporada. Então, assim, dependendo de quanto o Willian vai pedir, eu acho que é uma boa opção. O Willian, sim. Se você colocar o Willian pensando assim, né? Porque ele joga mais ponta direita no Chelsea, se não me engano. Mas se você colocar ele, por exemplo, numa ponta esquerda ali, você coloca um Aubameyang na frente, como centroavante, né? Pô, olha esse trio de ataque. O Willian, Aubameyang e Pepe. Tipo, é um trio promissor, assim, se você parar pra pensar, né? Porque você não improvisa o Aubameyang de ponta, então você coloca ele numa posição, assim, de ofício. Mas, assim, de começo, é o que eu tô te falando. O Willian, ele quer 3 anos de contrato. Tava dando uma ideia de querer até 4. Eu acho que é muito. É arriscado. Eu tenho uma ideia que ele consegue jogar em alto nível na Premier League por 2 temporadas, mas eu tenho medo de na terceira ele acabar sendo que nem tá sendo com o Ozio, tipo, ficar um ano sem jogar o que tá jogando e receber por isso. Mas eu vejo com bons olhos pela questão de não ter que pagar por transferência em si. E aí, concluindo, na questão do Gabriel, eu queria muito a ideia do Gabriel pra poder renovar o setor. Óbvio que o ideal era o Upamecano, todo mundo sabe disso, que ele tava sendo sondado. Mas ele renovou com o Leipzig, então a questão do Gabriel me deixa muito esperançoso, assim, uma zaga com ele e com o Saliba ali, que tá chegando. Tem muita postura o Saliba, mas eu achei ele um pouco novo ainda pra puxar esse protagonismo, são poucos que fazem isso, como o Delight fez na Ajax.
Eu acho que o Arsenal, é engraçado que a gente vê muito jogador da zaga que a gente dispensaria, mas eu não sei se na situação do Arsenal é melhor dispensar ou é melhor manter para não ter que correr atrás do mercado novamente, né? Que nem eu não sou fã do Davi Luiz e quem escuta e quem me conhece já sabe. Mas eu acho que vale a pena manter um Davi Luiz no elenco do que você dispensar e de repente precisar de outro na temporada. Eu até queria saber do Bruno depois a opinião dele sobre o Pablo Mari no Arsenal, que eu acho um jogador muito, muito interessante. Eu acho que tem tudo para render também na mão do Arteta.
O Mari, eu vejo ele também com bons olhos. Assim, eu acho que ele é um jogador. É difícil você ver um jogador canhoto que consiga ter tanta visão de jogo quanto ele tem. Normalmente o jogador canhoto, ele é muito habilidoso, ele tem uma noção melhor com a bola, mas por vezes é muito difícil você conseguir acertar um lançamento, enfim. Tanto que no próprio Flamengo, o Jorge Jesus deu preferência para colocar o Pablo Mari, porque ele queria um zagueiro canhoto, assim como ele começou fazendo com o Léo Pereira. É, mas assim, dando o ar dele, né? Eu acho que ele é um ótimo jogador que complementa muito e não tem esse histórico que nem o Mustafi tem, o Davi Luiz já acabou criando rápido. É, o próprio Sócrates também criou esse histórico que, tipo, você vê o highlight do Sócrates dele no Borussia, tu fala, meu Deus, temos um zagueiro. Aí chega na hora, o cara, tipo, corre, mas, pô, toma muito drible, enfim, é muito complicado. É, mas o Pablo Mari, sim, eu concordo com o que Padilha falou. Eu acho que o Pablo Mari é um ótimo jogador. E ele vem com esse toque diferente de conseguir fazer coisas que, por exemplo, o próprio Kolasinac, que estava sendo puxado para a zaga, não consegue fazer devidamente, né? Então, assim, acho que é isso, assim, de começo, né? Não tem muito o que falar. Mas o Pablo Mari, para mim, se eu fosse deixar dois, três jogadores ali, eu acho que dois zagueiros ali estariam entre esses dois zagueiros, com certeza.
Exatamente. Vamos ver como é que vai ser o mercado, né, do Ars. Senão aí qual vai ser as decisões. Parece, na verdade, que o William tá muito próximo, né? Citou o Gabriel também. Então vamos ver qual desses jogadores será contratado primeiro aí, se será concretizada essa negociação. E pra terminar, Bruno, a gente sempre faz uma enquete final aqui. Todo mundo opina, todo mundo coloca a sua opinião. E eu vou começar com o César, pra você ir pegando aqui a ideia. A nossa enquete final hoje é sobre você escolher, né, um jogador pra chegar e um jogador pra sair hoje. Se você pudesse escolher um, se tivesse na sua mão, quem seria o jogador que sairia e quem seria o jogador que iria chegar? César, pra você no Arsenal hoje...
É um momento que eu adoro, porque dá pra fazer muita polêmica. Pra chegar, eu fui convencido, hoje eu fui oficialmente doutrinado por Bruno, um conhecedor do Arsenal. Acho que a gente teve uma aula sobre Arsenal nesse episódio do podcast. Eu fiquei muito sentido com os elogios que ele fez ao Gabriel, o zagueiro do Lille. Eu acho que, como que o Arsenal mais precisa de um zagueiro, e a gente tá pensando numa transferência lista, acho que a melhor coisa que pode acontecer pra chegar pro Arsenal é chegar o Gabriel. Um jogador pra sair... Eu deixaria sair o Martinelli, porque eu acho que ele evoluiria muito mais sendo titular absoluto em algum clube médio europeu, no Benfica, no Porto, até mesmo voltar para um grande brasileiro, não sei. Eu acho que dificilmente ele vai querer sair da Europa, ou até mesmo se ele quer sair da Premier League. Mas eu gostaria muito de ver ele com mais jogos, ele com uma titularidade que ele teve, acho que foi no começo da temporada, que ele teve vários jogos em sequência, fez gols importantes, e nesse ataque do Arsenal agora ele não tem tanto espaço como... Eu vejo, assim, eu acho que ele precisa ser mais protagonista em algum outro lugar, Jorge.
Polêmico, como sempre, César Costa. Nem gosta, viu? Mas seguindo aqui, né, temos ele também, porque a enquete final, como a gente já tá fechando o programa, a gente não pode estender tanto a discussão. Padilha, pra você, você segue com os mesmos nomes? Quem que você mudaria?
Então, né, eu não queria ser um cara contraditório, eu tô até analisando aqui o elenco do Arsenal de cabo a rabo. Eu não queria falar que eu queria tirar o Ozil, porque a gente sabe que não vai tirar. A gente sabe que não vai tirar, nem Deus tira o Ozil do Arsenal agora. Então, vixe, eu não sei quem eu liberaria. Acho que dá para liberar o Bellerin, fazer um bom dinheiro com o Bellerin. Por mais que seja um ótimo jogador, dá para liberar, fazer um caixa, que eu acho que o Arsenal também vai precisar para renovar as contratações, não sei. Posso estar falando a maior besteira, o Bruno pode estar me odiando agora do outro lado do fone. Mas eu acho que eu vou ficar com o Bellerin. Não, fiquei numa saia justa aqui. E para chegar, eu vou ser diferentão. Eu sei que o Gabriel é a melhor opção, mas eu vou ficar com o Coutinho. Eu vou ficar com o Coutinho, por mais que seja um rumor que a gente não sabe até onde vai. Eu queria muito ver o Coutinho de volta na Premier League, o Coutinho deitando e rolando, que eu sei que na Premier League ele vai fazer isso. Então essas são minhas duas opções. Posso estar sendo odiado? Posso, mas segue o jogo.
Muito bom, Padilha. Na verdade, eu acho que nem está sendo tanto odiado, porque se você for, eu estou ferrado porque eu vou também. Eu iria até mudar o meu jogador que iria sair, mas eu tenho que concordar com você. Bellerin é um cara que eu não tenho nada contra. Na verdade, eu acho que teve várias temporadas que imprimiu um bom futebol. No entanto, na última, achei que ele foi mais apagado, e eu acho que o Arsenal tem outros jogadores pra repor. O próprio Cedric Soares chegou aí, já chegou marcando gol também, então pode ser um jogador que é uma boa opção, conhece Premier League também. Eu faria um caixa com o Bellerin, então eu vou na sua ideia. De jogadores pra chegar, tem um jogador que foi muito comentado, mas eu acho que os valores são muito altos. O nome do Thomas Partey, eu acho que é um jogador que cairia muito bem nesse meio de campo pra trazer o equilíbrio necessário. Pro Ceballos, inclusive, que o Bruno comentou aqui, que trouxe uma nova cara pra esse time, seria justamente pra controlar um pouco mais esse meio de campo e dar essa liberdade pro Ceballos. Mas como pode ser um jogador de valor muito alto, eu vou colocar outro nome aqui que pode ser polêmico. Espero até que o Bruno faça uma consideração sobre os nomes que jogamos aqui antes de falar o dele. Mas eu acho que o Doucouré, que tá no Watford, também é um jogador que tá sendo oferecido para vários clubes, e eu acho que poderia cair bem para formar o elenco do Arsenal nesse meio de campo aí. Não sei se disputaria essa vaga com o Xhaka ou com o Torreira, mas que são jogadores que, na minha opinião, não se destacaram tanto nessa temporada, tiveram vários altos e baixos, e o Ducouré é um jogador forte que acho que cairia muito bem até para o futebol do Ceballos melhorar. Então, Bruno, se quiser fazer as suas considerações sobre os jogadores que colocamos e falar os seus também, esse é o momento.
O que vem na cabeça é a questão do Coutinho mesmo. É uma fonte bastante confiável na Europa, que é o Hack 1. É, meio que cravou que o Arsenal está interessado nele, que não sei, eu não vi a notícia faz um tempo já, então não sei se está exatamente assim, mas é, ele estava sendo oferecido ao Arsenal por empréstimo, então ele é uma ótima opção, tipo, e é um pouco viável. Óbvio que quando você vê só uma fonte falando sobre, você realmente questiona. E na outra questão, agora comentando sobre o Martinelli, eu entendi totalmente também o ponto que estava sendo abordado. Eu acho que se eu fosse escolher só um jogador para sair, eu não tiraria o Martinelli. A ideia principal do Arsenal é conseguir, de quanto menor vai ser a sua despesa mensal com jogadores, maior seria o dinheiro que você teria para propriamente contratações. Então você, por exemplo, se você tirasse o Ozil, você, nossa, teria um vão no caixa, que seria o salário do Ozil, né? Mas eu não curtiria o Ozil, a gente sabe, não vou ficar trabalhando com coisas fictícias, o Ozil não sai do Arsenal nessa temporada. É, se eu fosse tirar um jogador, cara, eu tiraria o Kolasinac. Por incrível que pareça, assim, o jogador... Porque o Arteta tá usando bastante ele e eu não vejo o futebol nele que o Arteta tá depositando. Um Xhaka ali resolveria muito mais a situação, na minha opinião. Se você fosse falar com a própria zaga, pra mim o Sócrates ali faria o que o Kolasinac tá tentando fazer. É... Então, assim, tem o Tierney, tem o Saka ali pra conseguir fazer a posição dele. Então, eu acredito que de primeira não seria válido, entendeu? E o Kolasinac, ele tá entre os top 10 que mais ganham no Arsenal. Ele ganha mais de 100 mil por semana e ele é o Kolasinac, né? Então, eu tiraria ele. E é bizarro, porque se você parar pra pensar, ele ganha mais do que a maioria dos jogadores do Liverpool, mano. O maior do Liverpool não ganha nem 200 mil. Então, você ter um Kolasinac ali ganhando quase o que... Óbvio que é mais ou menos na faixa, né? O Salah deve ganhar 150, mais ou menos. O Kolasinac ganha 125, por aí, se eu não me engano. E você parar a pensar que o Arsenal paga quase um Salah pro Kolasinac, não é viável, na minha opinião. Então, assim, eu tiraria o Kolasinac, com certeza. E se eu fosse... Óbvio que tem muitas peças pra tirar, mas eu tô falando da principal. E se eu fosse contratar alguém, eu contrataria o Gabriel mesmo. Mas o problema é que não dá pra contratar só o Gabriel, né? Esse é o lance. Mas eu acho que eu contrataria primariamente o Gabriel mesmo.
Que é a maior prioridade, né? Justamente. E, então é isso. Eu agradeço muito, Bruno, a sua participação. Como o César bem disse, foi uma aula de Arsenal. Espero que todos que ouviram esse episódio até aqui tenham gostado também. Deixem a sua opinião lá nas nossas redes sociais, onde postaremos esse episódio, né? Postaremos no Spotify e aí vai estar no nosso Insta, no nosso Twitter. E, Bruno, quer divulgar a sua página? Já aproveita que esse é o momento.
Falando rápido, a minha página é gunners.br no Instagram, caso alguém queira visitar. Comento bastante sobre Arsenal. Lá, os pontos realmente realistas, né? E eu também tenho uma página no Instagram que se chama Gunners Mil Grau, que eu corneto o Arsenal lá, eu queria fazer isso diversificado, enfim. E aí é isso.
É uma questão de equilíbrio a vida, né? Critica um pouco, zoa um pouco também, né? E trabalha um pouco a realidade. Fechando por aqui, vamos nos despedir, rapaziada? É isso mesmo? Padilha, César?
Pra mim tá tranquilo já, acho que como a gente tá fazendo isso aqui online, foi um EAD online do Arsenal, pra mim tá tranquilo já.
Sensacional, Jorge, adorei o episódio de hoje, acho que antes eu achava que eu sabia alguma coisa do Arsenal, hoje eu tive certeza que eu não sei absolutamente nada, e só aprender com o Bruno, só pesquisar mais, seguir as páginas dele, pra gente entender mais de futebol inglês e poder falar com um pouquinho de propriedade, pelo menos.
É isso, eu vou deixando aqui meu tchau, né? Vou deixar o meu tchau, agradecer o Bruno, agradecer o César, o Jorge. A gente se vê aí no próximo episódio e falou.
Muito bom, pessoal, é isso, até a próxima. Valeu. We'll go on getting back. It's all getting back. It's all getting back. It's all getting back.